Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte aqui, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega bem municiado daqui a pouquinho com as notícias do setor policial e hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista daqui a pouquinho com o deputado federal, Capitão Alden. Exatamente, ele que é do PL Bahia e já vai conversar conosco aqui, ele que está por Ilhéus, né? E vai bater um papo conosco daqui a pouquinho. E você, caro ouvinte, você sabe que você participa, envia sua mensagem de áudio, de mais ou menos 40 segundos, ou uma mensagem de texto, tá? Para o WhatsApp 988291029, tá bom? Bem, são 12 horas e 9 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: agenda, Congresso enriquece o debate ambiental.
Correio da Bahia: Bahia tem 11 casos por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes.
Que coisa triste, né, gente? Quando não é destaque de violência contra mulher, violência contra criança. Ai, gente, pelo amor de Deus. Hoje a gente vai falar uma notícia bem ruim também sobre a Bahia, viu? Daqui a pouco. Jornal Tribuna da Bahia, Nordeste tem mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas inadimplentes e Bahia lidera um ranking. Sabe por quê? Porque a Bahia é líder em desemprego. Esse governo que aí está não faz nada para melhorar isso, né? Mudar isso, essa realidade, mudar para melhor.
Jornal Dia de Teresina, precatórios, governo faz busca ativa para pagar 10 milhões.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Piauí lidera a expansão energética no país.
Jornal Estado de Fortaleza, governo do Rio Grande do Sul quer construir 4 cidades provisórias para desabrigados.
Hoje ainda vamos resumir lá, né, a situação no Rio Grande do Sul. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. PMs envolvidos com extorsão e tráfico de drogas.
Operação Gazeta de Alagoas, de Maceió. Operação do Ministério Público de Alagoas apreende grupo suspeito de movimentar 243 milhões de reais em Alagoas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Obras de recuperação na ponte de Igapó avançam 0,9% em um mês.
O Imparcial de São Luís, vereadores aprovam reajuste a servidores da Prefeitura de São Luís.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, os efeitos na economia. Prejuízo com chuvas se espalha do turismo a montadoras. É, gente, não é brincadeira não, a situação no Rio Grande do Sul, viu?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, temos de nos preparar para um agravamento no Sul.
situação lá está muito triste, muito delicada. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Transporte público. Ônibus do Distrito Federal não aceitarão mais dinheiro. No caso, as empresas de ônibus, né? Mas a construção do texto está esse mesmo. Ônibus do Distrito Federal.
Zero Hora de Porto Alegre. Prefeitos projetam perda de receita e pedem 2 repasses federais extras.
Só voltando aqui ao transporte público de Brasília, nos ônibus não vão ser aceitos mais dinheiro, porque as empresas não querem mais trabalhar com dinheiro, e sim com cartão. Por quê? Por causa de assaltos, né, Marcos Bezerra? Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 4 municípios terão cidades provisórias.
Estado de Minas e Belo Horizonte, novo leilão da BR-381 marcado para agosto.
Folha de São Paulo, enchentes mostram apagão de dados no Rio Grande do Sul. E para falar no Rio Grande do Sul, chegaram, né, as antenas da Starlink, internet, a melhor internet do mundo, que é do Elon Musk, ele que fez essa doação para o Rio Grande do Sul, viu? Chegaram ontem e já começaram a instalação na Grande Porto Alegre.
Jornal Estado de São Paulo, mapeamento federal. 1 em cada 3 cidades do país tem risco de desastre climático.
Diário de São Paulo, procurador-geral solicita inclusão de réus foragidos do 8 de janeiro na lista da Interpol, meu Deus.
Valor Econômico de São Paulo, mercado de capitais, fundos de private equity tem pior começo de ano desde 2020.
E Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. 2.690 vagas para virar servidor no estado e ganhar até R$21.000. Corre para pesquisar, concurseiro. É concurso lá no estado do Espírito Santo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, tá? Por favor, quem quiser participar, por gentileza, pode enviar a sua mensagem, tá? O WhatsApp é o 98829-1029. E você sabe, a mensagem pode ser de texto ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E nós vamos direto acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias, Coutinho Neto?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você, ótima sexta e ótimo final de semana.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, entra em beco, sai de beco, pega a BR, pega a rodovia, pega a estrada e a 70 CIPM intensificando o policiamento após uma série de assaltos na rodovia BR-415 no trecho entre Ilhéus e Itabuna. Saiba agora! Nesta quinta-feira, que foi ontem, uma intensificação policial através da 70 Companhia Independente de Polícia Militar foi realizada na BR-415, no trecho que liga Ilhéus a Itabuna, principalmente entre Ilhéus e o Banco da Vitória. Esta operação abrangiu abordagens em ônibus, veículos de passeio, motocicletas e até mesmo pedestres, em vários pontos estratégicos. Os locais selecionados para que as abordagens acontecessem foram diversos, incluindo a entrada do bairro Teotônio Vilela, a subida do Morada do Porto em frente ao Hospital Regional Costa do Cacau e também no Banco da Vitória. Essa distribuição estratégica permitiu uma cobertura mais ampla e eficaz ao longo da rodovia. Essa intensificação do policiamento através da 70 CIPM visa aumentar a segurança e a tranquilidade dos usuários do transporte público. A presença ofensiva das forças policiais em pontos-chave da cidade de Ilhéus demonstra o compromisso das autoridades de forças de segurança em garantir a ordem pública e proteger os cidadãos que utilizam essa importante via de ligação entre as principais cidades da região do Cacau, Ilhéus e Itabuna, e também as pessoas que utilizam principalmente o transporte público da cidade de Ilhéus. Extremo sul da Bahia, sua viatura pegando a BR-101 e dizendo que José Bispo dos Santos, 33 anos, se encontra em estado crítico no Hospital Regional de Ionápolis após ser baleado enquanto estava dormindo dentro da sua própria casa, localizada no distrito de Caiubi, em Itapebi, bem próximo ali de Ionápolis. O fato aconteceu na madrugada de ontem. Segundo a polícia, homens que não foram até o momento identificados chegaram na residência da vítima por volta das 3 horas da madrugada, meteram bala através da janela de vidro do quarto onde José Bispo estava. Após os tiros, os criminosos fugiram. A polícia informou que José Bispo é suspeito de envolvimento em homicídio e tráfico de drogas em Ionápolis. Estava escondido na zona rural de Itapebi já há alguns meses. Município de Potiraguá. A cidade de Potiraguá foi abalada por uma triste notícia com a morte do jovem Brian. De acordo com o que foi dito, o acidente aconteceu enquanto ele realizava um trabalho em uma torre de internet no distrito de Itaimbé, conhecido distrito da Coreia, já bem próximo à saída do entrocamento para a BR-101. O Brian estava trabalhando junto com um colega. A fatalidade foi a seguinte: o cinto de segurança que garantia a segurança de Brian se desprendeu, soltou, resultando em uma queda de uma grande altura. Testemunhas disseram ainda que Brian foi rapidamente levado ao hospital de Potiraguá, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Hamilton Viana dos Santos é a nova vítima da violência na Bahia. Ele tinha 38 anos de idade e foi assassinado a tiros por volta das 13h30 de ontem, quinta-feira, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana. De acordo com as informações, a vítima estava dentro do apartamento quando foi surpreendido por homens, ainda sem notificação. Hamilton foi atingido por cerca de 22 disparos de arma de fogo, principalmente pistola calibre 380. É a famosa e cruel violência a domicílio. E atenção, hein? Ministério Público jogando duro na Bahia. 3 policiais militares foram presos na manhã de ontem, quinta-feira, durante a deflagração da Operação Sublege nos municípios baianos de Jacobina e Pindobaçu. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão nas residências dos policiais militares e na sede do 5º Pelotão de Polícia Militar de Pindobaçu. Os policiais são investigados pelo homicídio de Robinson da Silva Santos, ocorrido no último dia 7 de abril. Foram apreendidas armas como pistolas, revólver e espingarda, carregadores de pistola, cartuchos e poções de maconha. A operação foi deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Norte, HECO Norte, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, por meio do Departamento do Interior, DEPIM, da Polícia Civil e da Força Correcional Especial Integrada, a FOS, e também da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Atuaram pelo DEPIM as equipes das coordenações de apoio técnico às investigações, os CATs Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Chapada. Segundo as investigações, Robinson foi assassinado a tiros de arma de fogo em Pindobaçu após ser retirado debaixo de uma cama, sem oferecer resistência. O crime teria características de execução sumária, inclusive com emprego de tortura. Ainda, conforme as investigações, com base em análise do local do crime, o relatório médico do laudo da necrópsia, a vítima já estava sem sinais vitais ao ser levada ao hospital e apresentava múltiplas lesões compatíveis com ação violenta e disparos de curta distância. Os PMs também são investigados por fraude processual. Os mandados de prisão em busca foram expedidos pela vara criminal da comarca de Pindobaçu. Sua viatura virtual da Gabi encerra a semana, desejando a todos um ótimo final de semana e marcando o nosso próximo encontro. Todo mundo a bordo aqui de sua viatura da Gabi na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a credibilidade na notícia, na comunicação de Cachegão Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ótima tarde para você. Bom fim de semana. Você retorna na segunda-feira conosco, se assim Deus nos permitir, tá bom? Bem, 12 horas e 23 minutos, 12 e 23, o nosso entrevistado já está aqui no estúdio. Vamos falar com ele a partir de agora. Deixa eu apresentar para vocês aqui, tá? É o Capitão Alden, deputado federal pelo PL Bahia, primeira vez aqui no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Boa tarde, Capitão Alden, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Eu que agradeço o espaço e tenho certeza absoluta que vamos ter um dia excelente, com muitas respostas, muito bate-papo, satisfação.
Pois é, então vamos iniciar esse bate-papo aqui logo falando de política, porque afinal de contas o senhor é deputado federal, acompanha todo o cenário aí político estadual e nacional, né? O senhor está lá na Câmara Federal brigando pelos baianos, podemos dizer assim?
Com certeza, e já posso dizer que já no primeiro ano do meu primeiro mandato, já como deputado federal, nós já estamos fazendo história. Primeiramente porque, dentre os 39 deputados federais baianos, segundo a imprensa especializada nacional, hoje eu estou no primeiro lugar do ranking estadual dos 39 deputados, sou o primeiro mais bem avaliado. Dentre os 155 deputados federais do Nordeste brasileiro, sou o segundo mais bem avaliado. E dentre os 513 parlamentares federais de todo o Brasil, estou na posição número 50, 50ª posição. Isso por conta de um trabalho combativo, muitos projetos, transparência nas contas públicas. Então, isso tem feito de nós realmente uma referência no Estado e no Brasil.
Inclusive, o senhor é oposição, né, ao governo federal.
Estou oposição ao governo federal. Inclusive, saiu uma recente pesquisa apontando que dos 513 deputados federais, analisando os votos e as votações ao longo do ano, foram mais de 130 votações ao longo do ano, eu fui um dos mais opositores ao governo federal, com 96% de votações contrárias ao governo federal. Vale salientar que não é porque eu estou oposição ao governo federal que eu serei oposição a tudo e a qualquer proposta do governo.
Sim.
Até porque houve duas propostas de lei que foram para ampliar, por exemplo, a concessão de ICMS e de descontos para a montagem, por exemplo, da BID, uma fábrica montadora chinesa.
Na Bahia.
Na Bahia. Então, como ela havia feito uma garantia, houve uma reunião com os deputados, e ela garantiu a recontratação de todos os 10 mil funcionários da antiga Ford, capacitando, treinando pessoas locais na região de Camaçari e no entorno. Então, obviamente, não poderia votar contra um projeto desse, que garante emprego, garante renda. Então, não é porque eu estou em oposição que eu vou votar tudo o contrário ao governo.
Sim.
De fato, a maioria dos projetos são muito ruins. Aumento de impostos, tributos, taxação. Então, a gente não vai votar nada favorável a isso. A gente já paga um imposto muito alto.
Por falar nisso, nesses aumentos de impostos, de taxação, como o senhor, como deputado federal, e está ali na Câmara Federal de Areme, como é que o senhor vê, o senhor sente isso por parte dos demais deputados? Como é que o senhor percebe que eles sentem esse objetivo do governo federal de aumentar tanto o imposto?
Olha, vamos fazer uma leve e rápida comparação com o governo anterior, Jair Messias Bolsonaro.
Sim.
Ele tinha um lema que traduz muito bem o atual governo e o governo anterior. Mais Brasil e menos Brasília. Era o lema do governo federal, Jair Messias Bolsonaro. O que ele quis dizer com isso? havia muito engessamento, um Estado agigantado, Brasília muito forte, muitos cargos, muito concurso público, uma máquina engessada. E esse é o modus operandi dos partidos, dos trabalhadores, e grande parte dos partidos da esquerda, que enche a máquina pública, muitos funcionários públicos, burocracia, muita taxa, muito imposto, muito tributo. Então, tudo isso é necessário para manter essa máquina muito grande. É o modus operandi do governo. Bolsonaro foi diferente. Diminuiu taxas, diminuiu impostos, tributos, diminuiu o tamanho do Estado. Hoje você vê que nós alcançamos 39 ministérios no governo federal. Quando Jair Messias Bolsonaro tinha apenas 22, ele atingiu a marca de Dilma Rousseff, 39 ministérios.
Antes era quase a metade, agora é praticamente o dobro.
Isso, voltou a ser um dos maiores ministérios, né, dos últimos governos. Então isso faz com que haja um maior gasto e uma maior taxação para manter toda essa gente trabalhando, né?
Estou falando maior gasto, o governo federal está cada vez mais gastando. Isso, consequentemente, faz com que deputado, explica isso para o nosso ouvinte, porque tem gente que acha que as coisas aumentam simplesmente porque o empresário quer aumentar.
Não, na verdade, a gente tem visto a cada momento, a cada dia, diferentemente de Bolsonaro, né, que diminuía tributos, zerava alíquotas de impostos, de produtos, bens e serviços, e ao contrário do que a grande parte das pessoas imaginava. Não, se a gente reduzir os impostos ou zerar impostos, vamos deixar de ter dinheiro para educação, para saúde, para segurança pública. Pelo contrário, quando ele diminuía os impostos, aumentava a roda, né, das oportunidades, os empresários contratavam mais, as pessoas tinham mais expectativa de, obviamente, ver a economia girar. E com essa carga de impostos hoje muito elevada, os empresários não têm segurança jurídica e muito menos vontade e disponibilidade de investir na contratação de pessoas, de comprar mais máquinas para poder aumentar a sua produção. Então tudo isso faz com que as pessoas terminem repassando esse custo para o cliente. Então o empresário, ele é um empregador, mas ele tem que pagar contas. Ele não tem como simplesmente ver tudo aumentando e não repassar isso para o contribuinte.
Para a gente encerrar um pouquinho aqui essa parte de governo federal e daqui a pouco a gente entrar em outra área, estadual, municipal, só quero fazer uma última pergunta, né? O governo federal aumenta tanto o imposto para arrecadar mais. E o que explica aí as nossas universidades federais em greve, né? Cadê os repasses?
Pois
é. Para onde foram os repasses na educação, no quesito aí universidades federais?
Olha, com certeza não há prioridade por parte desse governo naquilo que verdadeiramente importa. Foram mais de 350 milhões de reais já este ano cortados nas universidades federais. Fora o congelamento de vários outros setores importantes, saúde, segurança pública, que não tem tido aumento nos últimos 2 anos. Então isso tudo se reflete em que esbanja viajando o mundo inteiro junto com seu marido. Compra de avião presidencial, compra de móveis palacianos, gastos exorbitantes. E você não vê para onde vai esse recurso. Até hoje, você não viu uma obra importante ser entregue no país. A gente só ouve aumento de impostos, tributos, mais propostas de aumentar a receita, a lei de fake news, que quer, inclusive, não somente tolher o cidadão, censurar o cidadão, mas criar mais impostos, inclusive menos para a Rede Globo, né? Quer tarifar, quer taxar todas as redes de streaming no Brasil,
menos
com exceção daquelas que são amigos do rei, mas a gente só tem visto isso, aumento de impostos e nenhuma entrega efetiva, nem na saúde, nem na educação, segurança pública. Não é à toa que hoje o Brasil tem visto aí todas as empresas público-privadas dando prejuízo. A Petrobras já perdeu 45 bilhões de reais desde o anúncio da saída do presidente da Petrobras. E essa é uma tendência que começou desde o governo de Lula. Tem caído drasticamente Correios, Petrobras, grandes outras empresas estatais que deram lucro com o governo Bolsonaro, superávites econômicos, e hoje estão todas falindo, quebrando, por conta dessa falta de gestão. São militâncias que são, infelizmente, colocadas em cargos chaves, são colocadas em posições estratégicas e que não têm, muitas vezes, conhecimento técnico para fazer a gestão correta daquela empresa ou daquele negócio. Então, não há fórmula do bolo que dê certo com uma tragédia como essa.
Ou seja, o país não vai bem, né?
O país está rumo ao igual ao Titanic, está quase afundando.
Felizmente.
Pergunta ao deputado federal, Capitão Alden, com relação a essa questão macro, né? Partindo dessa premissa de que menos Brasília, mais Brasil, lá na Câmara tem surgido algum projeto assim para reduzir as regalias dos deputados, dos senadores?
Olha, a grande maioria dos parlamentares hoje estão a favor da reforma administrativa do governo federal. Veja que dentre todas as propostas de ajuste do orçamento, essa é a que menos o governo federal fala. Reforma administrativa, que é justamente cortar no sangue, na própria carne, reduzir ministérios, aglutinar, reduzir o tamanho dos investimentos nas áreas sociais, que é o contrário. Nós não somos contra o investimento na área social, mas é preciso haver um equilíbrio. Precisa haver previsão de receitas. O Brasil tem diminuído a sua fonte de receitas. Ele tem tentado ampliar isso com aumento de impostos. Só que nós já vivemos um país com a maior taxa de impostos do mundo. Está para ser aprovada agora mais uma taxação das empresas de venda de serviços de compras na internet. AliExpress.
A partir de 50 dólares, né?
Exatamente. Então, a própria AliExpress soltou uma nota ontem, a Shein, todas elas, disseram que com esse provável aumento, isso não será possível não repassar para o contribuinte. 82% de custo a mais nas operações de crédito nessas contas. Então, isso é
resumindo,
complicado.
O bolso do brasileiro que lute, né?
O contribuinte, a população, já teve a carne cortada, né? Principalmente com a reforma da Previdência também.
Exatamente.
Né?
Eles querem mexer mais uma vez na reforma da Previdência. Isso tudo vai impactar bastante o orçamento.
Bem, você está ouvindo a entrevista do deputado federal pelo PL, Capitão Alden, PL Bahia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos e vamos dar continuidade a essa entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Bem, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Voltando aqui, vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado é o deputado federal pelo PL Bahia, Capitão Alden. Já conversamos aqui sobre o cenário nacional, né? Sobre algumas questões envolvendo o governo federal. Agora vamos falar aqui da Bahia, né, deputado? O senhor é deputado federal pelo PL, Bahia, claro, o senhor acompanha tudo que acontece aqui no nosso estado, né? E qual é a visão que o senhor tem dessa gestão atual aí, no caso do governador Jerônimo Rodrigues?
Ainda não mostrou para que veio. Tem sido a continuidade de um governo anterior, de Rui Costa, e igualmente falido. Só para você ter uma ideia, qual foi o resultado de quase 20 anos de desgoverno do PT na Bahia? Vou lhe dar só alguns números. Em quase 20 anos, a Bahia já soma 90 mil assassinatos na Bahia. A Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil e pelo quinto ano consecutivo mais violento do Brasil. A Bahia tem hoje uma média de 5 mil homicídios. Quando Rui Costa recebeu o governo de Jacques Wagner. Jacques Wagner deixou o governo após 8 anos com 42 mil homicídios na Bahia. Quando Rui Costa assumiu Jacques Wagner, e ele também ficou por 8 anos, Rui Costa deixou um saldo de 46 mil homicídios. E o atual Jerônimo segue na mesma linha. Nós temos 4 meses já do ano 2024, já somamos 750 homicídios na Bahia. Mais de 800 tiroteios já foram registrados. E nós temos aí uma centena de baleados. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou, tem 2 semanas, que somente a Bahia, no ano passado, gastou 17 milhões de reais. Com o quê? Internações com baleados na Bahia. Então, são números de guerra. É um caos. Isso eu dei um exemplo em apenas um dos termômetros. Segurança pública, educação, piores índices. Tanto no ensino médio, o IDEB, a aprovação do Enem, tudo a Bahia está lanterninha no Brasil inteiro.
Aí
e assim, saúde e tudo mais.
Aí eu aproveito, o senhor falou da educação, para divulgar um dado aqui do Censo 2022. A Bahia mantém o maior número de não alfabetizados do país.
Exatamente. Da mesma forma que justamente a faixa etária que mais morre na Bahia, de 15 a 29 anos, é justamente essa que não consegue concluir os estudos. A maioria negros, a maioria da periferia. Então, aquele governo que diz que prioriza negros, pobres, mulheres, homossexuais, a Bahia é o estado que mais mulheres morrem, a Bahia é o estado que mais negros morrem, a Bahia é o estado que mais homossexuais morrem. Ela lidera todos os índices negativos. Então, como é que você tem um estado que diz proteger as minorias e não tem políticas efetivas para o combate e enfrentamento à violência? Só para você ter uma ideia, nos últimos 7 anos, nós subimos para 10 facções no estado. E todas elas brigando entre si, ocupando espaços. Não tem uma rua em Ilhéus, não tem uma rua em Itabuna, não tem uma rua no estado da Bahia que você não veja lá. Comando Vermelho, PCC, BDM, ou seja, facções criminosas que estão encontrando território muito fácil para avançar na sua criminalidade.
E a questão também do desemprego, né? A Bahia também se destaca, lidera, infelizmente, com o desemprego, né?
Exatamente. Você tem um estado hoje com um potencial turístico enorme. Eu estive agora, recentemente, em Jacobina. São mais de 200 cachoeiras em Jacobina. Uhum. E você não vê absolutamente nenhum projeto turístico. Você não vê o Ministério do Turismo direcionando para a Bahia recursos para você investir em hotéis, investir em estradas. Você vê ao contrário. A Bahia hoje, inclusive, nesse cenário de insegurança, é o estado onde há mais roubos de cargas. O seguro para empresários, donos de fábricas, transportar na Bahia é o mais caro do Brasil. Isso por conta da insegurança. Então, tudo isso faz com que a gente tenha realmente um ambiente muito hostil para o empresário.
Mas, deputado, o governador Jerônimo sempre costuma dizer, né, por onde ele passa aí, fazendo as apresentações dele de palanque político, que hoje eles têm o governo federal do lado, que a Bahia vai avançar. Avançou? Tem avançado?
Não avançou. E vou lhe dizer mais. Na gestão do governo Bolsonaro passada, foi o único governo que duplicou rodovias federais na Bahia. Durante os dois governos, Rui Costa e Jacques Wagner, que também estavam alinhados com o governo federal, Dilma e Michel Temer, não houve uma duplicação de BR na Bahia, por exemplo. Então, Minha Casa Minha Vida, Ilhéus, por exemplo. Uhum. Não tem uma obra do Minha Casa Minha Vida, ficou de fora do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente no aspecto do âmbito rural. Uhum. Então, você tem esse falso alinhamento, governo federal com Bahia, que poderia vir mais investimentos, mas não está ocorrendo.
Então, falando de Ilhéus agora, né, a atual gestão municipal, o atual prefeito, o senhor Mário Alexandre, é da base aliada do governo do estado, né, desde Rui Costa, e agora o Jerônimo, ele vai completar agora, finalizar o último mandato. E já que também falam tanto que tem o governo do estado do lado, e Ilhéus é precária em saúde, em educação, em infraestrutura, por exemplo.
Temos um prefeito médico, né? Inclusive, né? Isso. E a atenção básica é uma das piores do estado, se não a pior do estado.
Então, era a pior, estava em número 417, que é o total de municípios, só caiu para a penúltima posição, 416.
Imagine.
A atenção básica.
Imagine.
E o senhor vem acompanhando essa realidade de Ilhéus?
Sim. Infelizmente, nós temos uma situação que não é muito diferente dos demais municípios. Aliás, todos os municípios, tem uma frase, Margaret Thatcher, que diz assim, ó, por onde o comunismo passa, nem grama cresce. Então, isso é o que eu tenho visto em todo o interior do estado, onde o PT tem governado, partido de esquerda tem governado, o resultado é esse, educação lá embaixo, saúde lá embaixo, segurança pública, não há guardas municipais treinadas, capacitadas, não há efetivo da guarda. Então, essa é a situação que eu tenho visto em todo o estado da Bahia, não somente Ilhéus.
Então, aí o atual prefeito quer fazer o sucessor, né? O candidato dele é o Bento Lima e o governo do estado aí quer fazer a próxima prefeita de Ilhéus, que no caso é a Adélia Pinheiro. Mas, politicamente, né, se comenta o que é a mesma coisa, que podem se juntar e dar
continuidade. Projeto. E já começa errado, né? Fazendo a pré-campanha com a carreata totalmente irregular. O próprio Thiago Martins registrou esse momento, que estava, inclusive, aí capitaneado por um deputado estadual, líder do governo, aqui na Bahia, deputado Rosenberg Pinto. E é lamentável, né? A estratégia deles é sempre essa, maquiagem, esconder, né, disfarçar, dizer que está tudo bem, está tudo legal, mas não está. E os números oficiais, demonstram isso. Educação, saúde, tudo realmente lanterninha, muito ruim.
Ilhéus não pode continuar nessa situação, precisa de
um
novo?
Com certeza, por isso mesmo que estamos aqui em Ilhéus, dando pontapé inicial a um grande projeto de renovação, de reconstrução. Eu vou usar as mesmas palavras do desgoverno Lula, vamos reconstruir, vamos fortalecer as nossas bases, vamos resistir a esse governo que aqui está, porque não dá para continuar. A gente anda pela cidade, só ouve pessoas comentando, olha, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, vamos investir na campanha do Rezende, não deixe que ele desista. E a gente tem feito um esforço hercúleo para que ele mantenha a candidatura. Ele sabe muito bem que a questão política ela é algo que não é fácil. Você fazer a transição do militarismo para a política é um processo doloroso, é difícil. Você entender a política, entender os impactos que ela pode trazer para a sua vida pessoal, são muito fortes. Então, ele tem compreendido essa missão, ele recebeu essa missão, e com muito zelo, muita competência, muito respeito aos adversários, tem se colocado como pré-candidato, e eu espero que com a força do PL, com a força de Ilhéus, que é conservadora, igualmente Itabuna, grande parte da votação que nós tivemos aqui são de pessoas que querem transformação, que não querem esse atual modelo de assistencialismo, de tomar lá da cá, de Bolsa Família, Bolsa Isso, e as pessoas continuam buscando outras cidades para viver, para morar.
Ou seja, inclusive, as pessoas
não é à toa, inclusive, que em 2026 a Câmara Federal perderá duas cadeiras de deputados federais. Por que isso? Demonstra que o censo demográfico na Bahia está diminuindo. Essas pessoas estão indo buscar oportunidade, especialmente no Sul, Sudeste, em outros locais, para viver melhor.
Então, um exemplo aqui rapidinho, deputado. Aqui do lado nós temos uma cidade chamada Buerarema.
Sim.
E não só Buerarema, mas Itabuna e Ilhéus tem cidadãos que foram para Brusque, em Santa Catarina. Então, assim, se você chegar em Brusque, você vai encontrar muita gente que é de Buerarema, que é de Itabuna e que é de Ilhéus, né? Que foram em busca de melhorar a vida, de oportunidade, né, Marcos? Então, essa é uma realidade. A Bahia ainda, né, Ilhéus, especificamente, deixa muito a desejar em relação a emprego.
Exatamente.
Né? Não é um município que você viu aquela geração de emprego.
Sim. E eu estava comentando com meus assessores, a gente passou aqui alguns trechos da cidade, muito bonitos, com natureza. Aí era para ter visto aqui caiaque, pessoais praticando esporte, utilizando esse mar maravilhoso. Eu vi ali um local onde estava atracando ali os barcos, tudo acabado, destruído. E você era para ter ali um investimento na área turística, uma área bonita como essa, a revitalização desse aeroporto. Alguns até têm medo de pousar nesse aeroporto. Então, já poderia se pensar em alocar um novo espaço, pensar novas estruturas para receber mais gente para cá. Mas, infelizmente, esse governo é isso. É manter as pessoas e matá-las por inanição. Elas ficam ali o tempo todo no assistencialismo, não cresce. Exemplo, Feira de Santana. Eu estava pré-candidato à Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. E, tirando as capitais do Nordeste, é a segunda maior do Brasil, do Nordeste brasileiro. 17 bilhões de PIB, Feira de Santana. Não tem bibliotecas, Feira de Santana. Não tem centro de convenções, Feira de Santana. E quando você olha Feira de Santana, você entra, você olha assim, poxa, Feira de Santana, parece um distrito qualquer. Então, falta investimento, falta olhar para as pessoas, falta investir nos recursos humanos, qualificação. Então, é complicado, né? Eu acho que tudo isso parte naquele princípio de Bolsonaro, de ele investir em pessoas técnicas. Ele colocou todos os seus ministérios gestão técnica. Eu tive muita dificuldade, inclusive, para destinar emendas parlamentares para vários municípios. Porque, às vezes, você precisa construir, digamos, uma praça. Falta documento. A prefeitura não tem documento daquela praça. Não tem a certidão. É um terreno doado. E aí falta tudo. As pessoas não dão informações. Quando você vai ver, é o cara que, com todo respeito à profissão das pessoas, mas não pode uma pessoa que teve um emprego num lava-jato assumir, por exemplo, o comando de uma guarda civil municipal, sem ter o conhecimento técnico de segurança pública. E é esse gestor que está ocupando hoje um cargo importantíssimo, lidando com a segurança pública do município. Então, eu acho que é isso, é encontrar pessoas técnicas, fazer uma gestão qualificada para pensar melhor na cidade.
A gente vê aqui em Ilhéus que às vezes, né, a pessoa realmente assume o cargo sem ter nenhuma ligação, especialização na área, né, infelizmente. Falando ainda da questão da saúde, deputado, a saúde aqui de Ilhéus, a atenção básica, infelizmente, os postos de saúde não funcionam de segunda a sexta-feira como deveriam. A UPA, né, recentemente um vereador aqui da cidade, o vereador Tandique Rezende, esteve lá na UPA da Avenida Esperança, que é uma UPA 24 horas, aí chega lá, não tem a estrutura adequada, falta profissional. As pessoas reclamam da demora no atendimento. Nem um raio-x não tem na UPA 24 Sim. horas de Ilhéus. Sendo que em outros municípios eu já vi de perto o funcionamento de uma UPA 24 horas, tem raio-x, tem eletrocardiograma, tem sala amarela, sala vermelha, agilizam o atendimento daquele paciente, só manda para um hospital caso necessário. Sim. Em Ilhéus não. Em Ilhéus essa atenção básica não funciona como ela deveria, as pessoas adoecem cada vez mais e acaba superlotando o único hospital de média e alta complexidade que tem no município, que é o Costa do Cacau.
Pois é, e diga-se de passagem que foi uma estratégia nefasta do governo Rui Costa, a criação desses hospitais regionais, que seriam centros de referência, que ele constrói, entrega todo o maquinário e a prefeitura tem que assumir a bomba, né? E a gente sabe, o custo de saúde hoje aumenta muito, no Brasil especialmente, principalmente o país que não investe em prevenção.
E a tabela do SUS está defasada também, né? A tabela do SUS.
Defasado. E a gente vê que tudo começa com a ausência de um plano de prevenção. Uhum. Se eu deixo de tratar doenças que poderiam ser evitáveis, por exemplo, eu ando aqui pela orla e eu não vejo, a gente estava reclamando, os ciclistas, a maioria dentro das pistas.
Uhum.
Você com a costa dessa, com a praia dessa, com uma área turística
tem
dessa,
ciclovias,
poderia investir em áreas ciclovias ou ciclofaixas. Uhum. Isso eu trabalho a diminuição de veículos nas ruas, poluição, eu faço com que a população se mantenha ativa, praticando esporte, isso evita problemas cardiovasculares, evita problemas de diabetes, então isso faz com que você tenha uma população mais saudável, que você uhum. passe a tratar elas uhum. na base, para evitar que ela exploda, né, com a hipertensão arterial, tudo isso aumenta o custo. Então, grande parte do problema no Brasil, em especial de Ilhéus, e isso não foge à regra dos municípios, é essa ausência de planejamento para a prevenção de doenças que poderiam ser evitadas. Então, tudo isso gera o colapso do sistema público.
Você percebeu, então, também que a mobilidade urbana daqui é
terrível.
Bem... E o transporte público também.
Muito ruim.
É.
Ele perguntou ao deputado federal, capitão Alden, com Ilhéus é agraciada com a beleza natural exuberante, né? Como você destacou aí. E por que que a cidade não desponta para o turismo, que seria uma saída até para a geração de mais empregos, né?
Grande parte desses problemas, infelizmente, ainda está no voto. As pessoas precisam escolher melhor os seus candidatos. Não ficar confiando em maquiagem, em programa de televisão muito bem feito, né? Eu acho que as pessoas... que tem competência, que tem qualificação para assumir esses cargos, é preciso dar oportunidade a essas pessoas. Não podemos continuar com o mesmo. Uhum. Né? Nós já conhecemos o mesmo, há 20 anos, esse mesmo modelo. E o atual prefeito está colando a imagem Lula e Jerônimo. Basta observar a tragédia do governo federal, a tragédia do governo do estado, você quer continuar essa mesma tragédia em Ilhéus? É só pensar. Então eu acho que é o momento da escolha, é o momento da mudança, a gente tem aqui essa oportunidade de oferecer um pouco mais e melhor essas chances de uma nova oportunidade.
Deputado, deputado Capitão Alden, né, ele que é deputado federal, o senhor comentou comigo agora há pouco, fora do ar, que deputados federais pretendem vir à Assembleia Legislativa da Bahia apresentar que projeto?
Perfeito, nós no próximo dia 24 de maio, em Salvador, na Assembleia Legislativa da Bahia, às 13 horas, teremos um grande encontro, um grande seminário, que... terá presença especial, possivelmente, do Nicolas Ferreira, deputado federal, presidente da Comissão de Educação, uhum. o deputado federal Gustavo Gayer, que também se fará presente, este já confirmou a sua presença, deputado estadual Diego Castro, eu também estarei lá presente, e convidamos vários especialistas em educação. Por quê? O foco, o tema principal desse encontro será o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Está em risco a nossa... o futuro das nossas crianças. O Plano Nacional de Educação, ele prevê aí uma mudança nos próximos 10 anos do currículo escolar da unidade pública e privada. E dentre esses eixos que foram definidos por esse encontro nacional promovido pelo governo federal, que reuniu CUT, centrais sindicais, MST, movimentos LGBTQI+, dizendo eles que entendem de educação. Então, esses grupos todos que eu acabei de citar elaboraram um relatório que vai valer pelos próximos 10 anos. E quando você lê o relatório, você só vê lacração. Você não vê um planejamento para que crianças de 3 a 5 anos aprendam a se alfabetizar, a ler, escrever, a entender, interpretar textos, somar e dividir contas básicas, se preparar para o mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Então, todo o Plano Nacional de Educação é voltado para quê? Fim das escolas militares, fim dos homeschoolings, tirar dos pais e das mães o direito de você escolher, inclusive, a escola que você vai colocar o seu filho. Por exemplo, temos vários colégios tradicionais, católicos, evangélicos, luteranos, que estão sendo proibidos, inclusive, de direcionar o conteúdo das suas escolas para aquilo que eles acreditam. Porque eles querem colocar candomblé, querem colocar espiritismo, querem colocar uma série de outras temáticas que nada tem a ver com a escola. Ou seja, é uma interferência total na educação dos seus filhos, e é isso que a gente vai estar discutindo dia 24.
O senhor também não quer dizer que isso é uma questão de intolerância religiosa, é só uma questão de lógica no que diz respeito à educação do que se deve aprender, não é isso?
Exatamente. Hoje eles querem, com esse currículo proposto, apenas criar militantes de esquerda. Recentemente teve uma mãe que denunciou uma certa escola tradicional em Salvador, porque numa aula de religião eles colocaram um livro de Jamila Ribeiro tratando sobre racismo, mas era uma forma totalmente oposta ao que deveria ser uma discussão sobre esse assunto. Aí quem é de Jamila? Fotos com Lula, fotos com Dilma. Nós não somos contra o debate do racismo. Existe. O que nós somos contra é a forma homogênea, única de se pensar um tema. Então oportunizem alguém da direita, um conservador, uma outra temática, uma outra literatura, para você contrapor. Tem que haver o contraponto e não empurrar ideologicamente conceitos de feminismo, conceitos antimasculinidade, que chama de masculinidade tóxica. Então são esses princípios e valores que devem ser oportunizados também pelo outro lado, ser discutido.
O senhor fez um comentário aí que me lembrou algo que aconteceu aqui em Ilhéus. Uma mãe me procurou assim, super triste, né? A filha dela está na quinta série, estuda num colégio particular aqui em Ilhéus, e eles são gaúchos. E aí a professora da sala dessa filha dela simplesmente usou a política, né? Dizendo que o povo do Rio Grande do Sul falava muito mal do Nordeste e tal, e olha o que eles estão vivendo lá hoje.
Sim,
isso é muito triste. A menina saiu de lá chorando. Quinta série. Já diferente da sala da irmã, que é um pouquinho maior, acho que 14 anos, que a professora teve a sensatez de fazer uma oração em prol do povo do Sul, né?
Perfeito.
Então, assim, olha a diferença numa mesma escola. Então, tem professor que, infelizmente, tanto na rede pública como na rede privada, tem umas ideologias de falta de respeito com o próximo.
Com o ser humano.
E eu fiquei chocada com isso. Não falei sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia. Sim. Eu preferi ficar quieta, porque senão eu poderia falar demais. Mas já que o senhor lembrou isso, faço questão de apresentar ao senhor o que aconteceu aqui em Deus.
Perfeito. Pode apresentar a gente. A gente tem tomado essas medidas. Eu levei isso, inclusive, para a Comissão de Educação, lá em Brasília. Houve uma ampla discussão, o pessoal querendo chamar de racista. Enfim, mas o foco não é esse. Nós não somos contra a discussão, o debate, mas que seja apresentado o contraponto. Apresente um lado, apresente o outro, não uma visão, especialmente quando ela é equivocada. Então, eu queria também aproveitar o ensejo, já que nosso tempo está quase finalizando.
Antes do senhor aproveitar esse ensejo, deixa eu fazer logo a minha pergunta aqui, porque, inclusive, eu quero agradecer aqui de novo a visita de Thiago Martins, do Coronel Rezende, eles que são do PL Ilhéus. E o senhor veio a Ilhéus, né, para cumprir a agenda com o Thiago Martins e com o Coronel Rezende para um evento, inclusive, de amanhã, de pré-candidatura à pré-candidatura a vereador do Thiago Martins.
Perfeito, exatamente. Viemos aqui dar um apoio institucional do PL, não só como amigos e também como regionários agora do PL. Eu entendo que são dois nomes de peso aqui, Ilhéus. A gente tem acompanhado o trabalho deles e na rua o comentário não pode ser diferente. São pessoas que estão sendo admiradas, têm seu trabalho reconhecido, sua atuação reconhecida, não caíram de paraquedas, já tem um trabalho já de um bom tempo. Isso é importante também se afirmar, porque muitos falam, porque está pongando em Bolsonaro, está pongando aqui, pongando ali, mas não. São pessoas que têm história, que têm tradição, que têm já trabalhos consolidados, a gente pode afirmar realmente que defendem Deus, pátria, família, liberdade, e que estão engajados na maior parte das lutas que a gente vem travado aqui contra o sistema do nosso estado, do nosso Brasil. E já foi anunciado o local, o espaço, do evento?
Já, 18 horas. É 6 da noite, ali no Ilhéus Praia Hotel, em Exatamente. Frente à Catedral, tá? Ali São próximo Sebastião. Ao Vesúvio, isso mesmo. Exatamente. Então tá todo mundo convidado, né,
todo deputado? Todo mundo convidado, não somente para prestigiar a pré-candidatura, o lançamento do Thiago Martins, mas também entender e compreender quais são os projetos, quais são as estratégias que serão traçadas aqui para Ilhéus, e também entender um pouco mais da dinâmica nacional, muita gente querendo saber, Bolsonaro vai sair candidato, não vai, vai ser Michele, como é que vai ser a Bahia, vai ter candidato próprio futuramente, 26, enfim, entender esse cenário que
Mas tá
é realmente
cedo, não
muito...
Não está cedo não para falar de 2026, já que a gente em 2024 não temos eleição para prefeitos e vereadores?
Olha, eu acho que esse é o melhor momento, inclusive para dizer o seguinte... Eu tenho ouvido muita gente falar assim, ó, capitão, esqueça, eu não vou fazer mais campanha para vereador, não vou gastar meu dinheiro com outdoor, não vou brigar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cachorro, com o chefe, por causa de política. As pessoas estão se afastando. Por que isso? Elas falam assim, poxa, capitão, você é deputado federal, está deputado federal, está sendo perseguido, está sendo convocado pela PF, porque chama Lula de ladrão, está sendo convocado pelo ministro a se esclarecer, a prestar esclarecimento, não fale de nada. O que, que o vereador vai fazer? Se você que está deputado está sendo caçado, perseguido, sendo preso, aí eu digo, olha, tudo isso é uma estratégia nefasta desse desgoverno, de gerar medo, gerar pânico, intimidar, perseguir, censurar. Porque eles sabem que esta base de 2024, vereadores e prefeitos, é a nossa base de federais, de estaduais. Hoje nós somos a maior bancada de deputados federais, o PL, 99 deputados. Se nós continuarmos essa força a mobilizar todo esse movimento no Brasil inteiro, no mais de 5 mil municípios, nós iremos com certeza eleger uma base forte de vereadores, uma base forte de prefeitos e, quiçá, triplicar a base de deputados federais, quem sabe triplicar a quantidade de senadores e poderá, inclusive, culminar no impeachment de um eventual ministro do STF que esteja andando fora das linhas da Constituição. Então eles temem isso, esse é o medo, esse é o receio. Por isso eu digo para vocês, e vistam sim, continuem vestindo a camisa, continuem declarando, né, a sua identidade, a sua marca, os seus princípios, os seus valores, busque se aliar a pessoas que estão defendendo esses princípios, porque com isso vamos demonstrar a nossa força e a gente vai ter o nosso diferencial lá na frente.
Eu quero agradecer ao senhor, deputado Capitão Alden, por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, desejar aí sucesso, né, na sua carreira de deputado. Agradecer novamente Thiago Martins, Coronel Rezende aí do PL Ilhéus, né, com o mesmo partido do deputado, e sucesso. Obrigado pela participação do Jornal do Meio Dia.
Eu agradeço pelo espaço, mais uma vez, e só fazer um chamado urgente para todos os conservadores, para todos os cidadãos de bem, independente de partido, estar filiado ou não. Dia 28 de maio, em Brasília, eu peço, conclamo a todos vocês que acompanhem as próximas semanas. Dia 28 de maio, haverá no Congresso Nacional a votação de alguns vetos presidenciais. Como vocês sabem, uma vez uma lei sendo aprovada, em sendo sancionado, o presidente pode vetar integralmente ou parcialmente um artigo ou artigos desta lei.
Qual então, desses aí é mais preocupante?
No dia 28, iremos votar a derrubada dos vetos relacionados à saidinha temporária, que o Congresso Nacional aprovou o fim das saídas
de
temporárias.
Detentos, né? De presos.
A saída de presos, condenados, em dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Um absurdo, uma aberração jurídica que só existe no Brasil. Então, o descondenado vetou esse artigo e nós iremos derrubar esse artigo, se Deus quiser. Além da saída temporária, há uma outra discussão muito grave, que é o veto do presidente Bolsonaro de 2021. E existe uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, que foi aprovada em 1940. No ano de 2021, quando Bolsonaro estava presidente da República, alguns artigos foram alterados pelo Congresso Nacional. Dentre esses artigos, quando Bolsonaro viu um desses artigos, ele vetou, porque ele viu ali, naquele momento, o risco à nossa liberdade de expressão. E que artigo foi esse? Artigo 359, a linha O, que diz que todo e qualquer aplicativo de transmissão de mensagens...
Como WhatsApp.
Como WhatsApp, Telegram, ou qualquer outro aplicativo de troca de mensagens, público ou privado, e alguém disseminar, compartilhar, produzir informações, entre aspas, falsas, e que cause prejuízo à rigidez eleitoral, estará cometendo crime de fake news. Poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão, multa que pode chegar até R$ 100 mil, além de bloqueio das contas bancárias daquele indivíduo que for condenado por fake news.
Aí eu te pergunto, por que o Congresso Nacional não se preocupa em criar leis mais severas para manter presos homicidas, assassinos, estupradores, né? Quem rouba dinheiro público?
Pois é, felizmente este ano nós conseguimos aprovar com muito esforço, com muito custo, o agravamento de alguns crimes, estupros, homicídios, roubos, que toda a esquerda votou contra. PT votou contra, PDT votou contra, aumento de pena para estupradores, para homicidas, para que pratica roubo. Foi votado esse ano e o PT votou contra, o PSOL votou contra, o PDT votou contra. Então, nós temos alguns projetos, mas a maioria desses partidos, de esquerda especialmente, sempre vota contra.
Não posso deixar também, Marcos Bezerra, porque hoje faço questão muito de falar sobre isso, que infelizmente a agressão contra a mulher tem aumentado muito nesse país e aqui na Bahia. O senhor, como deputado federal, o senhor precisa propor lá para que também tenhamos leis mais severas para os homens. Sim. Que... né, andam aí agredindo e matando as nossas mulheres.
Perfeito. Eu fiz um projeto de lei na semana retrasada, foi amplamente noticiado na rede nacional, garantindo às mulheres vítimas de violência que reajam à injusta agressão e, por exemplo, matando o seu agressor, que ela tem o direito, inclusive, de perceber a eventuais heranças. Porque hoje o que acontece? A mulher... ela casada, ou obviamente em relação estável com seu companheiro, ela divide ali o seu tempo com aquela pessoa e de repente ela começa a sofrer agressões.
Sim.
Passa a receber violências e de repente numa dessas investidas ela mata o marido. Não cansa, não consegue mais suportar, reage e mata o marido.
Uma legítima
defesa. Automaticamente sai, juridicamente. Da possibilidade, da oportunidade de perceber a herança daquele indivíduo, inclusive.
Ela então, não tem mais o juiz, direito de receber.
O juiz poderá, ao longo do processo, identificando que houve realmente a legítima defesa, uma agressão injusta, e que ela reagiu a uma injusta agressão, ela passa a incorporar o rol de direito a receber essa herança. Ela e os filhos, que pode ser meu filho, né? Em defesa da mãe, mata o marido, né? Ou mata o companheiro. Então os dois ficam fora da linha sucessória da herança. Então esse projeto que a gente fez foi garantindo em lei, e não simplesmente uma benesse que pode ser concedida pelo juiz. A prerrogativa da mulher se defendendo contra a violência, contra o marido, que ela possa perceber os direitos inerentes a ela. Então isso também é uma forma também de motivar, não a matar, praticar violência, usar força, não estou dizendo isso, mas é garantir que ela tenha assistência adequada para um caso de violência como esse.
Olha, nem cheguei a perguntar isso fora do ar e por coincidência, que bom, porque eu gosto sempre de fazer esse tipo de pedido a algum deputado federal, porque é quem pode ir lá junto aos demais.
E só aproveitando, né? Isso, eu já me lembrei agora, quando eu estava deputado estadual, eu apresentei um projeto na Assembleia Legislativa que também trata de violência contra a mulher. Hoje, o que é que acontece? Uma mulher que é vítima de violência, ela normalmente tem acesso a quê? Apoio jurídico do Estado. Apoio religioso, apoio psicológico, eventualmente capacitação, treinamento para aprender um ofício, para desenvolver uma atividade e ter uma independência financeira. Isso. Do seu marido, companheiro, pronto. Além dessas estruturas que já são oferecidas, o que foi que eu fiz? Vamos pegar essas mulheres, inclusive homens, que são agredidos pelos seus companheiros, homossexuais, lésbicas. Ou seja, qualquer um vítima de violência, que além dessa estrutura já ofertada pelo Estado, que ele aprenda defesa pessoal, que ele aprenda a atirar, que ele aprenda a dirigir o seu carro, que ele aprenda a autodefesa, porque tudo isso faz com que ela não simplesmente reaja, mas defesa pessoal trabalha controle emocional, trabalha e desenvolve habilidades e competências como coragem, força, habilidades. Então tudo isso ajuda a superar traumas de um eventual agressão. Então, esse também é um projeto que foi apresentado na Assembleia Legislativa. Infelizmente não foi aprovado, mas está lá, carimbado, como deputado Capitão Alves, que apresentou lá na Alba.
Obrigada, viu? Obrigada, deputado.
Satisfação.
Até a próxima,
se
tá?
Deus quiser.
Um abraço aí para vocês todos do PL e Leos. Antes de encerrarmos, só resumir aqui rapidamente a situação no Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba em Porto Alegre continua caindo hoje. Às 5h15 da manhã, a marca estava em pouco mais de 4 metros, tá? Então a água já baixou algumas áreas da capital gaúcha, mas muitos bairros estão inundados ainda. Você de Ilhéus que quer ajudar a fazer suas doações, podem levar as doações ao aeroporto de Ilhéus, tá? As companhias aéreas vão levar todas essas doações para o Rio Grande do Sul. Bem, rapidamente também já temos aqui, né, Marcos? O ganhador do Vale Compras de hoje de R$100 da Supermoda Ilhéus é o Jean Araújo Jovita. Jean Araújo Jovita, você pode ir à Supermoda Ilhéus, na Marquês de Paranaguá, e retirar o seu prêmio. E nós encerramos por aqui a edição de hoje, dessa sexta-feira, desejando a todos um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. E retornamos na segunda-feira às 12 horas, assim Deus nos permitir. A todos, boa tarde, Marcos, e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você também. E para você, ouvinte que acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.